Norma Urbana Culta, Bobina número 122, Inquérito número 339. Diálogo entre dois informantes. Temas: 7, o comércio, a cidade; 8, transportes e viagens. Números dos informantes: 411 e 412. Sexo masculino, 67 anos. Sexo masculino, 30 anos. Documentadoras: Alzira Sene e Rosinda Ramos. Data: 3 de maio de 1976. Duração do inquérito: 80 minutos. Pista 2, de 18 a 1052 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.648. Condições do registro: interrupções para telefone com campainha. Inicie o diálogo, informante número 411.
Bom, já que vocês viajaram muito, né? Então eu gostaria que o senhor começasse, tá bom? Falasse um pouco a respeito das suas viagens, o que o senhor fez, os passeios, como é que foram os preparativos e tudo mais, certo?
Bom, eu viajo por predestinação, porque certa vez, uma quiromante, meu menino alegava, lendo as mãos, que eu era um love trotter. E parece que a realidade se encarregou de dar imagem plástica a essa sugestão dessa senhora e que veio completar também a minha grande aspiração, porque eu sou realmente um cigano, eu gosto de viajar. Minha primeira viagem realizou-se em 1961. Saí de São Paulo pela KLM e fui diretamente à Holanda, um país que me encantou pela sua beleza, pelas suas flores, pela educação do povo, pela sua cultura. Guardo nitidamente e marcantemente a impressão dos museus da Holanda. E se falando da Holanda, tem que se prestar uma grande reverência aos seus pintores. Essa minha primeira viagem foi rápida, mas assim mesmo, foi uma excursão que abrangeu 7 países: Portugal, Espanha, França, Itália, Holanda, Suíça e Alemanha. Voltei para o exercício da minha profissão, que você já sabe qual é. E todo jornalista é muito curioso. Somando-se a essa minha vocação, né, o interesse profissional e, sobretudo, o interesse cultural, procurei usufruir desse aspecto, dessa área, o mais possível nessa primeira viagem. Tentei mesmo fixar isso nas impressões que eu escrevi para o Jornal do Comércio do Rio, jornal sétimo centenário quase, onde eu trabalho há muitos anos. Posteriormente, realizei uma segunda viagem, convidado pelo governo espanhol. Tive a oportunidade, nessa ocasião, de fazer um curso de jornalismo na Universidade de Madrid. Estendi essa viagem também a Portugal, país avoeno que nós admiramos e queremos tanto, conhecendo Portugal, não só o sul, ou seja, a região do Algarve, como o centro, que é Lisboa e as cidades circunvizinhas, e depois ao norte, onde nós temos uma pequenina São Paulo, que é a cidade do Porto, que se assemelha muito a São Paulo, modestamente, é lógico, pelas suas indústrias, pela atividade do seu povo. Em 1969, realizei outra viagem, esta já em companhia da minha mulher. Foi uma viagem de lazer, foi uma viagem turística, mas também capitalizando nessa terceira excursão tudo quanto eu pude nas visitas que nós realizamos a vários países. Em 1969, 1972, realizei a terceira viagem. Também foi uma viagem de lazer. E, lamentavelmente, tenho que me referir a esta última, que eu espero não seja a última, porque ela é a mais recente de todas. Se eu pudesse, ainda estaria na Europa. Nós saímos de São Paulo, sem intenção de passar o Réveillon em Paris, mas passamos o Réveillon em Paris esse ano. E voltamos para o Brasil em fevereiro. Eu estou aqui à disposição de você para qualquer indagação nesse sentido.
Não sei como é que você fez. O que você já viu?
Bom, em termos de viagem, eu poderia dizer que eu também tenho o mesmo gosto que o Paulo tem por viagem. Talvez não tenha tido oportunidade de ficar por um bom tempo num determinado país, que é o que eu ainda pretendo, ou por bolsa de estudo, ou mesmo por conta própria. Eu realizei viagens, também a minha primeira foi em 69 para a Europa, passando 2 meses. Essa viagem foi através de recurso de rifas no último ano da faculdade. Foi uma comissão organizada a partir do segundo ano da faculdade para que se angariasse fundos e se procurasse fazer o possível para gastar o menos de dinheiro possível, então rifando automóveis para fazer essa viagem de estudos, que incluiria algumas visitas a indústrias, e nós aproveitamos para organizar também um time de futebol e um time de voleibol para ajudar na manutenção em alguns países, como por exemplo com as refeições e também com um alojamento que alguns países pudessem se interessar. Lá nós passamos 2 meses percorrendo mais ou menos os mesmos países inicialmente mencionados pelo Paulo, com a inclusão de Itália. Itália, você foi? Ah, sim, na primeira vez. Bom, foram um total de 9 países. Depois de... Foi de 69 para 70 que nós fizemos essa viagem de 60 dias. Depois disso, eu me empolguei muito com a viagem. Sempre quis voltar à Europa. Voltei novamente em 72. Desta vez com mais um amigo que havia estado comigo nessa primeira viagem, onde nós éramos 23, mais 2 amigos do serviço e mais 2 moças do meu relacionamento. Passamos 40 dias, também percorrendo mais ou menos os mesmos países, mas com esse outro amigo meu, que já havia passado comigo 60 dias, nós procuramos visitar mais as capitais, as cidades fora da capital, e também a Grécia, que nós ainda não conhecíamos. Mais tarde, ainda para a Europa, eu fui com a minha mulher na lua de mel, agora o ano passado, percorrendo também os mesmos países, praticamente, já que minha mulher não os conhecia. Fiz mais uma viagem em 73, mais uma viagem a serviço nos Estados Unidos, fazendo um estágio de 30 dias na General Electric em Hudson Falls, no estado de Nova York. E agora, recentemente, também com a minha mulher a passeio, fomos para a América do Sul e visitamos esses países vizinhos: Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia. Esse meu gosto pelas viagens, felizmente, foi aliado ao gosto que minha mulher também tem por viagem. Então, nós temos uma filosofia que pode ser boa, pode não ser boa, mas a gente prefere gastar o dinheiro com viagem do que com outras coisas que para outras pessoas possa parecer interessante, como, por exemplo, mobiliar uma casa e, enfim, mobiliar no sentido nato da palavra, ou seja, nós até hoje não temos uma sala de visita, ou melhor, temos uma parte da sala de visita, mas estamos protelando, estamos casados há mais de 1 ano e se sobrar dinheiro, a gente viaja novamente e vai adiando. Embora agora a gente pretenda fazer essa sala.
Nessas viagens que vocês fizeram, quais foram os meios de transporte que vocês utilizaram? Que papéis foram necessários para fazer tal coisa?
Eu viajei preferencialmente de avião. Aliás, todas as viagens que eu fiz à Europa foram de avião, mas viajei também por mar à Argentina. Eu devia devo acrescentar que da América do Sul eu conheço Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A Bolívia eu fui em missão oficial com o governador de Mato Grosso, José Fragelli. E ao Paraguai eu fui na comitiva do então ministro das Relações Exteriores, que era o chanceler Wilson Barbosa. Em ambas as viagens, ou seja, as que eu realizei à Bolívia e ao Paraguai, eu repito, eu fui como jornalista, em missão profissional, portanto. Viajei, por exemplo, deslumbrado, encantadíssimo, pelo lago Titicaca, na Bolívia, que eu acho uma das paisagens mais interessantes e atraentes do mundo.
Sim, que tipo de transporte foi esse lugar?
Barco a motor. E vocês conhecem o lago Titicaca?
Conhecemos.
Então vocês estão assim bem perto, não é?
Como é que
é?
Esse tipo de por exemplo, em termos de transporte, o mais usual, se fôssemos englobar as viagens, por exemplo, para ir à Europa, você pegava, é lógico, daqui para lá, normalmente de avião. Internamente, os transportes...
ônibus, automóvel,
nunca...
Caporetos. São os piccolos navios, sobretudo na Itália, alguns países, não é? Eu viajei também bastante. Certa vez, fui da Suíça à Alemanha marejando o Reno. Um espetáculo inesquecível. E, em relação ao Brasil, eu conheço o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, estado do Rio, estado da Bahia, Alagoas, Pernambuco e a Paraíba.
Nós estávamos pensando em falar sobre os tipos de papéis, assim, de locomoção. Normalmente, na Europa, você ia de avião, de país para... É lógico que empregou todos os tipos de transporte.
As viagens internas, não de avião, mas as viagens de um país para outro, sempre por via aérea. Eu vou procurar. Cara, esse turismo interno, turismo externo, por quê? Nada mais pode ser acrescentado, não sabe? E nada mais útil ao que se adquira para o cabedal dos nossos conhecimentos e da nossa cultura mesmo, cultura objetiva, direta, do que as viagens. Sou assim, portanto, o incorrigível, não sabe? Viajou um turista, não seria bem o termo, mas um curioso para... conhecer, não sabe, e pretendo conhecer ainda algumas outras partes do mundo que eu não tive a oportunidade até hoje de visitar. Acho que o governo brasileiro devia mesmo incentivar não só o turismo interno, como o turismo externo, através de um processo que facilitasse, possibilitasse a muitos outros, como nós, também tem tanta vontade de viajar.
Esse incentivo que o turismo brasileiro carece, do qual o turismo brasileiro carece, seria mais ou menos em que sentido? Na facilidade de obtenção de hotéis.
Aí seria que se globalizar o assunto, porque não poderia se cuidar de uma área desprezando outra. Se houvesse facilidade aí de financiamento e não houvesse meios de condução, se houvesse, não sabe, por exemplo, esses voos chartes que hoje está tão assim, está sendo tão promovido, não só por agências de viagem, como pela própria Embratur, acho que daqui por diante, porque nós deixamos de ser um país desconhecido, o Brasil hoje é um país emergente. As viagens recentíssimas do nosso presidente Gade contam e revelam isso. Então, acho que mais do que nunca agora chegou o momento para que todas as autoridades, mesmo nossa, os grupos empresariais particulares, se interessassem em termos de transformar o turismo numa verdadeira indústria nacional e internacional.
Bom, sobre papéis que a gente...
E a facilidade e outra coisa, bom, se bem, é preciso que se desburocratize essa noção, essas exigências todas, porque convenhamos que nos países que todos nós conhecemos, as facilidades são tamanhas e elas confrontadas com as nossas, nós encontramos aqui óbvias dificuldades. E isso às vezes impossibilita, não sabe, que se realize com mais brevidade e com mais presteza, não sabe, a preparação desses papéis, senão que não se pode viajar. De forma que isso é muito importante também. Os jornais se encarregaram de fazer essa campanha. Então nós vamos incorporar agora essa nova mentalidade que está se criando aí, para que sobre todos os aspectos, não sendo abandonado um sequer, não sabe, que o governo tome providências para que a gente possa conhecer mais São Paris, nem Londres, nem Amsterdã, que eu adoro, tão pouco Roma, que eu amo. Mas nós temos que, não sabe, conhecer o próprio interior de São Paulo, o próprio interior do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho o interior do Estado do Rio, não sabe, verdadeiro Shangri-La, o interior de Santa Catarina, o norte, o nordeste. É preciso criar, afinal, no Brasil, uma mentalidade turística na acepção da palavra.
Agora, você não acha que existe ainda uma grande diferença entre as facilidades encontradas
flagrante.
Em termos de transporte?
É tão não sabe, visível, tão palpável essa diferença, que seria óbvio a gente querer comentar ou sequer não sabe, estabelecer um termo de comparação entre as facilidades que nós temos fora e as dificuldades que nós temos aqui internamente.
Quais seriam essas facilidades externas?
Exatamente. Se você resumir, eu acho que a síntese é a qualidade excelsa na explanação do fato. Não há. Eu, como jornalista, procuro evitar a adjetivação. Eu já corri esse risco porque já fui muito... Já levei muito pito por causa dos meus mestres no jornalismo, que Vital Paulo, você gosta muito de adjetivos, eu fui eliminando. Então, em relação, estabelecendo assim uma comparação entre uma e outra coisa, eu quero dizer o seguinte: olha, se o adjetivo é prescindível numa frase, ou num item qualquer, numa coisa que a gente escreva, eu acho que também esses itens não sabem no que diz respeito à burocracia que tanto atrapalha, não sabe, a nossa vida turística, eles deviam ser eliminados. Evitar essa papelada toda, criar talvez eventualmente o dólar turismo, sem dúvida, mas não tornando proibitivo, tornando acessível, não sabe, a classe média, a classe rica prescindiria disso, e até a classe, as classes menos favorecidas. Parece, então, se intensificaria o turismo interno. E para as classes mais abastadas, nós devíamos promover, não sabe? E seria um trabalho por etapas, o conhecimento do Brasil, da América do Sul e, posteriormente, não sabe, de outros continentes. Muito obrigado.
As dificuldades, então, com os papéis, normalmente poderiam ser sintetizadas como dificuldades para tirar um passaporte.
Exatamente. Haja vista que agora tivemos um exemplo com as medidas tomadas pelo presidente Geisel, que eliminou, não sabe, das declarações de imposto de renda, não sabe, uma boa parte daquela papelada toda, que muito mais nada, isso é uma papelada inútil. Não se fazer isso agora, quando se precisar, não sabe, de um passaporte, de um atestado de antecedentes e tudo mais, para que a gente legitime a condição de turista ou de viajante e possa viajar, não sei, poupando o tempo. É óbvio também.
Deveria bastar a apresentação do
certo de identidade e atestado de antecedentes.
E a tirada do passaporte seria, então, praticamente imediata, né? Porque hoje, pelo menos nessa última viagem que eu fiz, foi quando aconteceu um escândalo lá na Secretaria de Segurança Pública. Então, para se tirar um passaporte, todos os despachantes estavam enquadrados dentro de uma quadrilha bem organizada, que para se tirar um passaporte, poderia
todo
se tirar
mundo tornou suspeito.
Em 24 horas. Inclusive, eu vi um caso muito interessante, que minha cunhada, que foi conosco, a irmã de minha mulher, o passaporte dela ficou pronto 2 horas antes do voo. O voo era às 11 horas da manhã e ela foi buscar às 9 horas em ponto.
Queixa que toda a imprensa registrou, divulgou e censurou.
É, exatamente.
Porque não foi um caso isolado.
Foram diversos. Inclusive, encontrei muitas pessoas lá na América do Sul, no Peru, que estavam viajando, mas diziam que não, um amigo meu também viria comigo, mas não pôde vir porque o passaporte não saiu a tempo e talvez a semana que vem ele embarque. Então, normalmente, muitas pessoas têm, assim, a oportunidade de viajar comunicada super em cima da hora. Então, isso vai dificultar tremendamente essas pessoas, porque a pessoa tem que planejar essa viagem 2 meses antes para passar a dar início à entrada de documentos e, enfim, financiamento para passagem e uma série de outras coisas. E com respeito aos lugares assim mais interessantes que mais lhe chamaram a atenção, em geral, vamos dizer, eu sei que cada um tem o seu ponto interessante, né?
Bom, eu não queria ser injusto, porque isoladamente me referia a 2 ou 3 ou 5 meia dúzia de cidades que são as minhas prediletas. Eu teria de magoar outras, mas eu fui tão carinhosamente recebido, isso é muito importante, porque o aspecto humano da coisa também precisa ser anotado. A cordialidade do italiano, a exuberância do italiano, a frieza do francês, a indiferença do nova-iorquino, a hospitalidade do lisboeta, do português em geral, a efusão do espanhol, não é? A seriedade, não sabe, do holandês, não é? A desconfiança, isso é muito importante se citar. Também não sabe, agora eu tenho que falar, não sabe, do mineiro, porque nós já falávamos em turismo interno, né? Eu não teria assim, eu gosto muito. Existem algumas cidades no mundo em que eu viajo com mais desembaraço do que viajo em São Paulo. Eu sei tomar um ônibus em Roma, sei tomar um ônibus em Madrid, sei tomar um ônibus em Lisboa, sei tomar um ônibus em Veneza. Em Amsterdã, e tem dificuldade para me locomover.
Em Veneza, ônibus também?
Hein?
Em Veneza, ônibus também?
Não, em Veneza não, eu corrigi.
Sim, eu
para quê? Eu vi dentro daqueles barcos maravilhosos, com serenatas e noites enguaradas, o ônibus não sabe, proibiria que você se encantasse com as estrelas. Aliás, eu sempre digo...
Lá você andava de quê?
Hein?
Lá andava de quê?
Andava a pé. E a melhor maneira de você conhecer nossa, todos os lugares.
Não andava no Vaporetto, que é o ônibus deles, né?
O Vaporetto, naqueles canais e tudo mais. Depois, empolgado assim, por um luar. Eu gosto muito mais de luares do que de macarronadas. Então, eu corri esse risco de trocar uma por outra. Mas também não deixava de comer a minha pasta chuta e tomar um vinho quente.
Agora, me parece que, pelo menos nesse ponto de vista, você tem o mesmo o mesmo modo de olhar os países, porque quando eu lhe perguntei quais foram os países que mais interessaram, ou quais as cidades que mais interessaram, você mencionou a gratidão de determinado país, etc. Então você olha muito o povo,
certo? Mas o modo de vida precisa ser considerado também, não é?
E você também talvez seja da mesma opinião que eu, que um povo representa muito do,
certo,
do que vem
a imagem
do país, a imagem
do total, não sabe, nós não devemos olhar o aspecto geográfico apenas de um país, nós temos que olhar o aspecto humano também, isso é muito importante, para que você possa formar o juízo das pessoas, não é? Seria uma... Tudo isso eu já tive a ocasião de contar em entrevistas, eu já fui entrevistado na televisão, rádio, essa coisa toda. E falo aqui, eu quero apenas resumir aqui, para dizer a vocês que a primeira viagem foi a que fixou melhor e mais nitidamente meu encantamento para, por determinados lugares. Cheguei, não sabe, a ficar noivo de Amsterdã para depois me casar com Lisboa. Não foi propriamente uma ingratidão, mas foi assim uma predileção que surgiu depois, não é?
E esta primeira viagem que você estava dizendo ter sido por excursão, foi uma dessas excursões
normais? Não, essa primeira viagem é bom também que se contar isso a vocês. A primeira viagem foi, eu devo e queria, que não seria justo que eu me esquecesse. A primeira viagem me foi oferecida pela KLM.
Ah, foi uma...
Foi.
Uma
cortesia, não é?
Ah, sim. Mas era uma excursão, então,
não,
dessas comidas?
Não, foi uma viagem lada e com o compromisso depois de escrever algumas coisas para o Jornal do Comércio. Eu me lembro ainda mais que houve uma troca nesta ocasião de passageiros, eu acho que a KLM saiu perdendo, porque eu fui no lugar do grande Sérgio Millet, o grande jornalista, o grande escritor, o grande crítico. Teve a delicadeza de me oferecer a passagem que a KLM tinha destinado a ele, protelando a viagem que lhe tinha sido reservada para depois. Coisa que eu conto aqui agora, me lembrando com muito carinho desse meu velho e querido amigo.
Você alguma vez viajou em determinado tipo de excursão, onde o guia vai apresentando, não digo assim excursões locais,
viajei,
no meu caso, por exemplo, normalmente eu não pego uma excursão já contratada do Brasil, mas faço tudo por conta própria, reserva de hotéis, etc. Não reservo, normalmente vou procurar o hotel pessoalmente, porque já sei mais ou menos a localidade onde eles se encontram. E quando desejo ver um determinado lugar, exemplificando, se eu estou em Paris e desejo ir conhecer Versalhes, então eu contrato uma excursão onde vão pessoas que falam todas as línguas, o guia fala normalmente duas ou três línguas. Agora, perguntava se alguma vez você fez uma excursão em que já saísse daqui do Brasil com um determinado programa a ser cumprido.
Bom, eu e minha mulher pagamos esse tributo uma vez. Foi a primeira e única excursão.
Normalmente tem uma primeira e uma última.
Concluímos que entendíamos muito mais, não sabe, da Capela Sistina do que o próprio guia. Então, papagaio deram corda lá, ou seja, os curiosos dando corda. E falando aquilo automatizado, sem sentir, sem vibrar nem nada. Então, interessa a discussão.
Agora, você acha interessante, para quem nunca viajou, fazer a primeira viagem?
A primeira viagem, um certo modo, ou melhor, na primeira viagem, esse tipo de excursão é útil, ajuda um pouquinho mais, depois você se liberta. Senão você se aprisiona aos programas de alheios e não aos seus. Se você quiser ir a um museu, a outra madame gorda lá quer ir ao cinema porque o filho dela assistiu A Vida do Brasil e ela perdeu quem assistiu. Se você quiser, não sabe, ir a uma igreja, ela jura que tem que ir ao teatro assistir um bailado. Então essas coisas desencontram-se, criam, às vezes, até atritos, não é?
Em termos de arte, qual é o tipo de arte, assim, vamos dizer, qual seria o país que mais impressionou? Você já mencionou que a Holanda me impressionou muito pelos pintores, talvez, por ter ido ao Rijksmuseum.
Bom, aí soberana, absoluta, mas eu acho que a Itália.
A Itália como arte. O que você achou, por
exemplo? Não se pode esquecer de outros matizes na Itália, não é apenas, não sabe, a arte em si, porque senão, quando nós falamos em arte, nós temos que globalizar a coisa, porque senão fica-se isolado, tendo assim uma preferência pela pintura, uma certa inclinação pela escultura, uma outra ainda, não sabe, pelo pictórico, não é? pelo contemplativo, que eu sou um panteísta, eu adoro paisagem, mas eu acho que poderia-se dizer, pelo menos, é uma opinião muito pessoal, que a Itália lidera realmente todo um sentido de beleza no universo. Há um pensamento até de um francês que diz numa frasinha desse tamanho, uma grande, expressiva e indesmentível verdade. Ele diz: a França é bonita e a Itália é bela. Para mim, essa frase tem tanta expressão, por ser verdadeira, por ser autêntica, e por que você constata isso viajando de Itália? Vou esquecer do Museu do Prado. Aliás, falar em Museu do Prado, já que nós estamos neste momento em Espanha, eu quero dizer também que é um museu completamente abandonado em Madrid, mas que me impressionou demais, que é um museu gaudiano. Doação de um arquimilionário espanhol, que ao morrer deixou, além das suas obras de arte, prédio onde se localiza hoje um museu que é pouco visitado, mas onde eu encontrei verdadeiras obras de arte. E como o pictórico na Espanha é muitíssimo marcante também, eu não posso deixar de dar relevo à impressão que eu colhi visitando o Museu Gaudiano.
Aonde fica esse museu? Fica em Madrid mesmo?
No centro de Madrid. Nesta altura, o ministro de Informação e Turismo da Espanha era uma das mais belas culturas que eu encontrei naquele país. Era Fraga Iribarne, atual ministro também do gabinete do príncipe João Carlos. Além de ter sido, até há pouco tempo, embaixador da Espanha na Inglaterra. Desse homem, eu guardo a mais cálida das impressões, porque, ao chegar ao hotel, encontrei um livro dele aqui, uma dedicatória resumida numa palavra apenas. Veja a riqueza do castelhano. Bienvenido. Bem-vindo. Disse tudo nessa palavra, não? Você falou há pouco em Veneza. Então, você conhece Veneza? Quando você chega em Veneza, você vai ao café Florian. Quando você se lembra que Chopin namorou, amou, beijou Jorge Sand naquele café. Quando você vê que Alfredo Nicer esteve ali fazendo verso. Quando você sai de um pulo Num pulo você sai de Veneza para chegar a Barbizon, que é um lugarejozinho perto de Paris, onde esses personagens, todos da história, tinham lá o seu ateliê. Então foi por injustiça, foi para arrematar agora o meu depoimento, é que eu vou prestar homenagem, não sabe, a esse pedaço do céu que os anjos esqueceram na terra, que é a Suíça. É o país do encantamento. Você vê, você mas cada um com o seu matiz, cada um com a sua característica, cada um com o seu etapa.
Que tipo de cidade é Veneza?
Que tipo de cidade?
Como é a cidade? Você podia descrever? Eu não conheço.
Veneza é indescritível. Você, quando desce, e é preciso que você considere o seguinte, apesar de nós sabermos qual é a situação topográfica de Veneza, Veneza tem uma enorme estação de estrada de ferro. Você chegou lá por estrada de ferro?
Nós chegamos por estrada de ferro. Não, nós saímos por
Então você não tem a mínima ideia de que você depois vai encontrar, não sabe, aquela cidade toda cortada pelos canais. Esses são os verdadeiros canais competentes, porque são lindos.
E como você sabe, não querendo cortar, porque eu perguntei diversas vezes que tipo, como foi construída a Veneza, e inclusive você que deve saber italiano, uma palavra que eu não consegui identificar, que eles me diziam muito, que aquilo era tudo um talude. O que vem a ser? Como foi feita a Veneza? Ela foi em cima de uma ilha ou uma ilha artificial foi criada? De que maneira?
Não. As versões são muitas e você não pode brigar com a história. Você tem que aceitar aquela que seja mais razoável. Mas como tantas, não é? E assim, ela foi edificada.
Isso é o talude, em italiano. Talude foi o pântano.
Sim. Aí a tradução é literária, não é literal. Foi edificada sobre isso. Então você se perde naqueles canais todos, aquelas barcarolas, aqueles cantores românticos cantando sol e meio. E por você, não sabe, trota esse lirismo todo por Petutini, não é? Como que antes. Isso não deixa de ter os seus encantos. O do aquela galeria de Veneza que eu acho. As lojas de Veneza. Você que é moça e que é vaidosa e que tem sensibilidade para essas coisas todas. Aquela galeria de Dodô de Veneza, me deslumbra mesmo. Você esteve lá, você. Como?
Eu não tive ali.
Você não esteve?
Não.
Não, para efeito, ela esteve, mas...
É o comércio mais variado e mais requintado da Europa. Joalherias, boutiques, artigos para as senhoras, artigos para os homens. Aliás, o homem italiano, a meu ver, é o homem mais elegante do mundo. Os sapatos são famosos em todo o mundo, as bolsas também. E você desdobrando esse leque apressadamente, você vê que se forma um conjunto maravilhoso que encanta, que visita a grande beleza.
Nessas suas experiências de viagem, qual seria o homem que seria o contraponto para o italiano elegante?
O britânico.
Sim.
Mas não o inglês. Anote, o britânico, o londrino. Londrina. Você vê o background da coisa em relação à Veneza, quando você lê a história dos nobres, tudo lá, você se encanta com aquilo. Nós não estamos absolutamente bajulando Sua Excelência, o senhor presidente da Estados Unidos, embora os Médici sejam originariamente de Veneza, não é? Mas eles têm uma história muito rica. Muito, que a gente não se cansa de ler mais do que isto se encantar.
Você parece que falou pouco sobre Londres. Nós não estamos, é lógico, procurando falar sobre cada cidade em particular. Mas me chamou a atenção o fato de você talvez tenha passado recentemente por Londres, mas não chamou atenção para esse lugar nenhuma vez.
Mas eu chego lá.
Você não gostou?
Gostei. Acho a versatilidade de Londres uma coisa impressionante. Eu encontrei em Londres todos os tipos, todas as religiões, todos os exotismos, todos os hips, todos os velhos e velhas, todas as praças, todas aquelas senhoras respeitabilíssimas com seus cachorrinhos, culto de toda a natureza, embora tenhamos em São Paulo, adendo aí, segundo o levantamento feito pela Arquidiocese, São Paulo é a maior e a mais versátil arquidiocese do mundo. Celebram-se semanalmente em São Paulo 96 ritos diferentes. Levantamento vocês poderiam fazer na Cúria. A delicadeza e o aplomo do londrino. Vou contar um caso. Eu fui à Catedral de São Paulo em homenagem ao meu protetor. E a Catedral, você esteve na Catedral de São Paulo?
Eu conheci.
Eu encontrei na Catedral de São Paulo, eu e minha senhora, numa tarde bem londrina, chuvosa, fria, aquele fogo, um homem impecavelmente vestido. Chapéu coco, fraque, colete cinza, colarinho duro, gravata plastron, calça listada, sapato de pico fino, mas tudo isso devia ter sido do tempo da Maria Tudor, estava, coitadinho, tão desgastado que eu fiquei com pena desse nome. Mas era o nobre, a nobreza do gesto, das atitudes.
Você acha o povo londrino, em geral, educado?
Sóbrio.
Educado. Mais prestativo.
Sem dúvida. Solícito, mas de uma maneira muito sóbria. Dando um pulo de Londres para Nova York, devo dizer a vocês, sem partido nenhum, sem nenhuma preferência, mas foi uma decepção. A sujeira e a má educação do Nova York. É uma cidade que chegou à perfeição em termos de indelicadeza coletiva de ser pior do que São Paulo. Então é prêmio Nobel, na minha opinião, não só de deseducação e de hostilidade ao visitante. Eu perguntei a um homem na Quinta Avenida onde é que era tal rua, coisa tão fácil de se perguntar em qualquer lugar. Sorry, sorry. Quase que eu disse um palavrão para ele, mas aí você já não sabe para valer.
Não é ruim, então. Eu tenho, inclusive, duas comparações de dois fatos que sucederam comigo, que dá exatamente falando sobre nova-iorquinos e londrinos. Em Londres, uma vez eu estava com o mapa na mão, descendo a escada do metrô, e não sabia se ia pegar o da esquerda ou da direita, estava consultando. De repente veio uma mulher correndo, que acho que ia pegar o metrô, que estava parado na plataforma. Estava na minha segunda viagem, quando eu estava com um amigo meu. E ela parou, olhava para o metrô, mas ao mesmo tempo querendo me indicar. Então ela dizia o que eu queria, eu dizia que eu queria ir para essa linha, mas eu não sei se eu pego este ou este. E ela olhava para o metrô e parece que querendo pegar aquele metrô, no fim ela olhou bem, indicou, falou, não, você deve pegar... É esse daqui, que era o oposto. E ela perdeu o metrô dela. Mas não se preocupou com isso, fez questão de ensinar. Em Nova York, sucedeu um negócio totalmente diferente. Eu fui pedir uma informação, mais ou menos, eu estava mais ou menos na 44, e queria saber onde é que ficava uma loja onde eu pudesse consertar minha máquina fotográfica, que tinha quebrado o fotômetro. Então eu perguntei, você podia me dar uma informação, por favor? Aí ele falou, o que você deseja? Aí eu falei, eu queria consertar a máquina, onde é que eu posso arrumar? Aí ele falou, ele simplesmente não respondeu. Aí eu lembrei que eu precisava de fósforos e comprei fósforos. Falei, me dá uma caixa de fósforos, um maço de cigarro. Aí eu repeti a pergunta, aí ele me indicou. Ou seja, primeiro paga,
sim,
consuma sim, alguma coisa para depois...
É uma observação válida sua. Desliga um pouquinho aí que eu quero dizer isso no assunto.
Então vamos. Você já visitou várias cidades, né?
Sim.
Então eu queria que você contasse pra gente como é que é. Que cidade você gostou mais?
Bom, é sempre difícil você dizer qual é a cidade que você mais gostou. porque cada cidade vai lhe chamar a atenção por um determinado símbolo, por um determinado motivo. Então você apenas pode comparar, por exemplo, você vai comparar com a natureza, então você chega e diz que as paisagens dos lagos suíços são uma maravilha. Então você separou a natureza do restante, mas você não pode deixar de lado a natureza que você vê em Bariloche, que é um lugar muito bonito. E ainda falando em natureza, você pode também partir para os bosques de Viena, que é uma ligeira parte de natureza, mas também não pode ser deixada de lado. Quando você vai dizer em termos de povo, então cada um vai lhe chamar a atenção por uma determinada qualidade ou por uma determinada peculiaridade. Se você vai falar em termos de uma cidade em que seja a própria história, então você vai ver em Atenas, na Grécia, ou vai ver em Roma, na Itália, alguma coisa que por si só já seja a própria arte, a própria história. Se você for falar em termos de povo educado, teria, há 4 anos atrás, os portugueses, que na época eram muito educados. Hoje já são hostis aos brasileiros. Nessa última viagem eu já senti bastante isso. Mas isso já é um problema de política, um problema de que, dependendo da pessoa a qual você pergunta alguma coisa, ela pode te responder ostensivamente ou muito solicitamente. E em termos de grandeza de cidade, aí você teria que partir para Nova York, não teria outra saída por ser uma cidade moderna e não ter comparativo nenhum, a não ser com nossa própria cidade, que é São Paulo. Em termos de, falando em Nova York como uma grande cidade, uma coisa que me decepcionou é que lá também existe gente pedindo esmola, coisa que...
Não é uma grande cidade, é uma cidade grande.
É, uma cidade grande.
Qual é a aparência da cidade?
A cidade...
É uma cordilheira de arranha-céus.
É como o Paulo falou, são só arranha-céus que você vê. A cidade, inclusive, mesmo eu fui no inverno, mas não no inverno, na primavera, com cerca de 15, 16 graus. Mas nos corredores, internamente, naqueles corredores de prédio, você sente um frio como se estivesse a 2 graus. Enquanto que no calor, eu já li alguma coisa a respeito, vai chegar a um ponto tal, por falta de verde, por falta de urbanismo nesse sentido, de que não vai mais ser possível você morar. Você vai ficar naquele corredor de prédios com um calor de 30 graus, vai se formar uma corrente de ar quente, um ar tão quente que você não vai ter condições de respirar. Você vai passar como se estivesse dentro de um forno, a quase 60 graus centígrados, mais ou menos. Então, é uma cidade assim que impressiona pela sua grandeza em termos de arranha-céu, mas é uma cidade que eu não moraria, porque é uma cidade que realmente assusta com a sua grandeza de edifícios.
E eu não namoraria.
Não namoraria e não lá moraria também. E como cidade assim bonita, que eu esqueci de dizer ou enfatizar o que ele havia dito, na Holanda, Amsterdã é uma cidade que para mim é um brinco, é uma das cidades mais bonitas pelas quais eu já passei.
É crescente aí também, Geneve.
Geneve também é uma cidade muito bonita.
Como é a cidade?
Bom, Geneve é uma cidade cheia de casas, prédios baixos, um estilo francês, seria uma Paris sem muito movimento, chama
estilo
atenção.
Flamengo mais, né?
É mais estilo flamengo, com influência, vamos dizer, espanhola, seria isso?
O estilo flamengo é uma soma, não é? Não quero receber um estilo de civilização, aliás, eu tenho alguma coisa sobre
Geneve?
Também sobre Geneve. Fundamentalmente sobre o Lago Lemana, que é, ele atua muito na temperatura, porque o Lago Lemana permite que No inverno ela tenha, não sabe, um inverno rigoroso, mas atenua de tal maneira no verão que depois a beleza do lago também precisa ser levada em conta. Não?
E a cidade, assim, em termos geral, pelo que eu pude observar, me chamou muita atenção que fosse como Paris, talvez influenciado pela língua que lá falam, que é o francês, mas me pareceu ver uma série de casas assim que eu já havia visto em Paris, como se eu, estando em Geneve, dizer, está me parecendo Paris. Bem diferente de Zurich, que é outra cidade suíça também, onde a aparência das casas já é mais austera, em Geneve se vê mais campos, mais flores,
mais verde,
talvez uma cultura um pouco diferente, é que tenha contribuído para esse tipo de diferença, por ter tido muita influência da Alemanha na parte de Zurich. E Zurich, apesar de ser uma cidade muito bonita também, me pareceu menos acolhedora também, mesmo em termos de povo. Não sei se é a opinião do Paulo.
Concordo.
Se bem que é muito subjetivo você dizer que esse tal povo é bom ou ruim, porque depende muito da experiência pessoal que você tenha tido.
Aí talvez se explique por um motivo. Zurich é uma cidade tipicamente comercial, vendas de relógios, de artigos suíços, e Geneve é a capital econômica do mundo, de forma que um banqueiro perturba muito mais do que um comerciário. E o dinheiro é uma mercadoria muito mais difícil do que qualquer bijuteria, teria, então há mais tranquilidade, há mais sossego.
Você esteve na Áustria, assistiu alguma ópera em Viena?
Não, eu só estive em Innsbruck.
Ah, em
Innsbruck, nos Alpes.
É uma estação de inverno, né?
Exatamente.
Perto de Munique, na Alemanha.
Exatamente.
O que se faz, né?
Em Innsbruck é uma estação de inverno onde se pratica o esqui, os jogos de inverno.
Frio bárbaro.
A patinação. Eu não sei se lá tem lagos que congelam, não me recordo.
Não, sofre muita influência dos Alpes. Né?
Mas a patinação, então, seria, acho que, em rinques apropriados?
É. Não, e mesmo os Alpes se pratica o esqui, não é?
É, o esqui, sim, estava pensando na patinação. Além disso, tem em Innsbruck também todos aqueles jogos que fazem parte
de inverno, né?
Jogos de inverno em geral, que são...
São o único motivo dessa atração toda, não é, para os turistas, não é?
São corridas de tobogã, saltos de esqui mesmo, jogos de inverno em geral, assim, que eu não
sei. É preciso fazer uma referência aqui a três jornais que estão prestando uma grande mão de obra ao desenvolvimento do turismo. São os suplementos semanais do Estado, da Folha e do Diário de São Paulo, além do Shop News. Mas como os três primeiros jornais, Estado, Folha e Diário de São Paulo, têm um suplemento semanal no caso, eu acho que eles devem assim ser colocados, sabe, em primeira plana, não é?
Esses suplementos, você, quando lê uma reportagem sobre turismo, costuma guardar, costuma...
Já guardei muito. Depois, na impossibilidade de conhecer todos esses lugares que eles sugerem e que nós gulosamente tínhamos vontade de visitar, não sendo possível, eu fui me despedindo deles com muita tristeza, mas leio toda semana esses suplementos. Ainda agora, o de ontem, domingo, é sobre Itatiaia. Está aí uma região maravilhosa e totalmente esquecida, não é?
Você já esteve no Itatiaia?
Já.
O que tem de interessante para se ver?
Preliminarmente, não sei, porque eu já disse a vocês que eu sou um panteísta, é a paisagem, a montanha e o clima. Então você tem assim, não sabe, a moldura toda para que daí nasçam todas as outras emoções que você possa recolher e sentir indo a... Nós devemos fazer uma referência também a meu ver, a três cidades maravilhosas do estado do Rio: Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Todos nós conhecemos a origem, não sabe, do nome da fundação e da formação da cidade de Friburgo. Ela realmente, não sabe, foi assim uma iniciativa de colonos suíços que chegaram ao Brasil no meados do século passado, entre 1840 e 1850. Foram total e integralmente apoiados por Dom Pedro II, que incentivou muito, muito a presença desses colonos, que acabaram criando esse verdadeiro jardim que é a cidade de Friburgo hoje.
O senhor falou no suplemento de turismo do Estado, da
Folha Diário.
Esse material internacional a respeito de turismo em outros países, eles vêm prontos de outros países ou o jornal manda um correspondente para
lá? Não, são repórteres especializados em turismo que se encarregam desta missão. Eu posso citar dois nomes. Eu conheço o amor. É o Rubens Rodrigues dos Santos, que além de fazer o texto e com muito talento, porque escreve muito bem, é também um grande artista. Ele fotografa como um verdadeiro profissional. E o Paulo dos Santos Matos, ambos meus colegas, que é o responsável pelo suplemento do Diário de São Paulo. E a Folha tem também a sua equipe, que dá conta do recado, sem dúvida.
E essas pessoas viajam para fazer essas reportagens?
Sim, vão buscar material.
Vão buscar material por conta do jornal.
Excepcionalmente são convidados, o que nós chamamos assim, jornalismo, uma cortesia, uma passagem, às vezes também uma estadia, não é mais? Na maioria das vezes é por conta do jornal.
Então é um tipo do emprego ótimo.
Não, é o tipo da promoção. Agora, nenhum desses três jornais esqueceram do Brasil. Eles promovem a Europa, América, a Índia, a Ásia, mas eles não se esquecem do Brasil. Cidades que estavam totalmente abandonadas, esquecidas, São Luís Paraitinga é uma das vítimas da nossa ingratidão. Um lugar tão bonito, esse nosso litoral. De vez em quando, todas elas ressurgem nessas reportagens que encantam e convencem e chamam você. Isso é que é importante. Então elas trazem uma mensagem, não é? Essas reportagens.
E aquele guia quatro rodas, onde dá indicações de hotéis?
Muito útil, sem dúvida alguma, mas muito mais mercantilizado, não é?
Porque... Aqui lá parece que tem uma certa... Há certas distorções, eu acredito, em relação à qualidade de hotéis, em relação à determinada importância de uma ou outra cidade. Você não acha que
confesso
talvez...
Confesso a você que eu apenas me limitei uma, duas ou três vezes a folhear um dia de quatro horas. Não estou...
Você nunca chegou a viajar seguindo determinadas orientações?
Não. Eu sei errar sozinho.
Não, porque eu já segui algumas orientações e às vezes dão indicação de que determinado hotel tem uma vista maravilhosa ou uma vista panorâmica, como eles chamam, e não é nada disso. Existe um outro hotel com melhores condições.
Pois é, essas histórias todas é que me distanciam de uma publicação que afinal não quero fazer censura. Pode até eliminar isso, mas não atende, do meu ver, não atende.
É, porque fica-se a pensar, será que...
Tem a sua finalidade.
Será que não houve uma distorção devido a...
Essa gravação vai ser ouvida depois? Quando?
Mais tarde.
Daqui a alguns dias, né?
Sim.
Ah, você telefona para cá. Esse eu não disse.
Não, está... Está correndo numa... De maneira bem interessante, porque é um assunto... eu queria saber se a direção está sendo bem feita ou se nós estamos fugindo do assunto.
Não, está bem.
Até porque o tema escolhido é indicado.
Bom, sim.
Eu fico muito grato a você, porque assim eu não levo bomba, né?
Sim,
eu... outra coisa, talvez eu levasse, eu fosse reprovado. Não sei se nessa eu fui, imagino nas outras.
O senhor disse que costuma errar sozinho, né?
É.
Quando sai por aí. E o senhor costuma viajar com o seu próprio carro?
Não, eu não tenho carro.
Não tem carro?
Não
tem.
Não, não
dirige? Como é que o senhor faz essas viagens?
Viagens de avião, ah, sim, nessas ocasiões, então, temos ou carros de amigos, ou carros de consulado, gentileza, que eu não posso deixar de registrar aqui também, funcionário dos nossos consulados fora do Brasil, que gentilmente nos cedem seus carros, não é?
Mas nesse caso aí...
Eu acho uma temeridade que acaba em São Paulo.
Na cidade de São Paulo.
É, sem dúvida.
E nas estradas? Pior ainda.
Pior.
Agora, então normalmente você viaja com um chauffeur para essas viagens?
Com motorista.
E não faz...
E carro, por exemplo, em Lisboa eu tinha carro. Andava sozinho, tranquilo. Viajava pelo interior. Eu não sei, nós falamos muito em alguns países, mas dos lugares que me causaram uma dessas impressões que me esqueci foram o Algarve, no sul de Portugal. Olhando Portimão, Faro, são praias maravilhosas, e aquela fidalguia, aquela ternura do português, não sei, a envolver aquela paisagem. Então você veja os dois aspectos, não é? O pictórico, não sabe, o humano. Então, marca muito, faz com que você não se esqueça daquela região do velho Portugal, que é o Algarve.
O Algarve...
Tem muita coisa sobre o Algarve.
O Algarve é a região onde tem
sul,
jogos?
É o sul.
Mas onde tem cassinos também, que é famosa?
Você joga no Estoril. A região, o lugar onde tem mais cassino é o Estoril, né? É o lado de Lisboa. Não é? Você não conhece o Estoril?
Conheço.
Aquelas, porque nós na Espanha nós chamamos, se você disser que os caboclos e os antepassados brasileiros usavam essa expressão. De onde é que vem a expressão? O caboclo, o caipira diz, eu pousei. Pousado é um termo clássico, você pode pegar os nossos dicionários a partir de Vieira para você ver, não sabe, que é realmente um... Então, pousada em Portugal, lugar para você pousar, e na Espanha,
é uma espécie de hotel assim?
Não. Na Itália é albergo.
Uhum.
Na Portugal é pousada. Tem uma expressão típica, nitidamente espanhola, castelhana. Então, aquelas pousadas, em algumas pousadas, onde você tem todo o conforto, às vezes você encontra um cassinozinho assim, você se distraído. Mas o centro de jogos na Europa são aqueles maravilhosos cassinos do Estoril, o grande hotel do Estoril e o hotel Sol do Estoril. Vocês esteve lá por tempo? Nós estivemos lá.
Agora...
Em Lisboa também.
Dentro de Lisboa também?
Perto, nas vizinhanças de Lisboa. Não é? E no sul, realmente no Algarve, também você joga, porque tem grandes cassinos, grandes hotéis, sem se esquecer que Funchal, na Ilha da Madeira, e foi um dos lugares pelos quais a minha mulher mais se encantou. Eu, em poucos lugares do mundo, eu vi hotéis tão monumentais e tão confortáveis como na Ilha da Madeira. E a paisagem também ajuda muito a dar aquele decor, aquela moldura. Então, você ali aí, o conforto, nossa, a beleza. É uma natureza realmente privilegiada ali.
Além dos cassinos que você citou, o que mais há
na cidade, na região.
Bom, no Estoril você encontra uma coisa muito interessante. O Rio Tejo, que é espanhol, não sei se dizer isso, desculpa.
Tarro.
Tarro, da Espanha. É o inverso, todo mundo pensa que o Tejo é que o Tarro nasce na Espanha e vem para Portugal. E ele é tão volumoso no Estoril que você confunde com o mar e muita gente confunde, pois não é absolutamente uma baía marítima.
É, aquelas praias todas são de
rio.
Agora, e quando se vai...
Construções, eu encontrei muito no sul de Portugal, no norte e no sul de Portugal, não sei, senhores austeros, americanos, ingleses, aposentados, considerando que a moeda de seus países era muito inferior à moeda portuguesa. Então eles construíram ali verdadeiras vilagens, casas e prédios de apartamentos, confortabilismos, e até há pouco não desejavam saber Portugal. Agora eu não digo nada porque nós iríamos entrar numa área que deve ser eliminada do nosso, aqui em termos de comentário, não é? Em termos dos nossos comentários, não é isso?
Agora, mesmo lá na parte do Cabo da Roca, não sei se você conheceu,
Cabo da Roca,
lá ainda é o Tejo.
Lá, perfeito.
Na Garganta do Diabo ainda é o Tejo, né? Que dá aquela impressão de oceano. E aquela parte de praias e cascais também
o Cascais sempre... é o lado do Estoril, não é?
É.
E dali você então segue para o norte de Portugal. Admitamos que o quadro seria isso. Lisboa aqui, você pode sair, não sabe. Só pode sair para o sul de Portugal, para o Algarve, aqui é o norte. Agora, como Portugal é um país muito pequenino, mas é um istmo, se você der essa volta, você chega também na fronteira da Espanha, como você chega por aqui.
Ah, sim. Ele está ao lado
aqui,
da Espanha.
Você entra, não sabe, por Badajoz, na Espanha, lugar onde foi assassinado o ex futuro presidente da República Portuguesa, não é? E por aqui você também chega na Espanha. Quem errar a estrada aqui nesta viagem de Lisboa a Madrid, como aconteceu comigo, entra numa estrada péssima, como nós não temos aqui no Brasil, talvez no Nordeste, onde eu quase fui vítima de um acidente. Perto de Guadeloupe, eu gritei, Nossa Senhora de Guadeloupe, me salve. Levamos uma traulitada do caminhão, quase, que o meu colega estava guiando, eu estava até meio sonolento. Então você veja que não é depreciativo, é apenas uma observação, mas realmente, por quê? Aceitada a peça, mas por quê? Porque nós tínhamos errado o caminho. Tinha estrada muito melhor asfaltada, mas isso não tem uma estrada, não sei, uma alta estrada boa ligando para os cabos. É evidente que tem, mas nós nos enganamos, então apanhamos, né? Passamos por esse dissabor.
E lá ainda se encontram aqueles velhos meios de transporte?
Ah, sim, encarou. Pois é, o tipicismo da paisagem. É a característica, aqueles aldeões, aquelas carroças antigas. Você passando no Algarve, aquelas cerejeiras, as flores, parece uma carícia caindo sobre você, não sabe? Despetaladas para cobrir a estrada, não sabe? De flores, de pedras, um deslumbramento, sabe?
E aquele transporte de vinhos, etc., como é que é feito? É com
você quer se referir
dizer,
uma dessas coisas mais típicas também, não sabe, de alguns países, por exemplo, Portugal, Espanha e até na França, que é vidima, não é?
É.
Ah, vidima é um espetáculo. Aquelas camponesas cantando, pisando nas uvas para formarem o mosto. e alegres e saltitantes. São processos primitivos ainda, mas que dão ao vinho aquela característica, aquele sabor.
E nessas viagens, você conheceu a África também?
De passagem em Dakar.
Não chegou a descer?
Não, não desci. Desci, eu estive em Dakar, mas muito rapidamente. Muito rapidamente. Não podia, não posso, portanto, dar uma impressão assim, epidérmica e apressada. Epidérmica eu posso. Agora é censurado.
Nesses lugares que você andou, quais foram os tipos de transporte que você viu diferentes do que a gente tem aqui em São Paulo?
Bom, diferentes que a gente tem em São Paulo me chamou a atenção, por exemplo, essas carroças carregadas por gente, mesmo em Casablanca, na África, em Marrocos, eles ainda usam aquele sistema como se fosse o rickshá da... O rickshá é do Japão, mas é mais ou menos nesse estilo, aqueles marroquinos já da parte oriental da África, que carregam pessoas como se fosse um táxi de Marrocos, já na área típica, já perto, vamos dizer, no centro da cidade, onde tem aqueles mercados, e que todo mundo faz as compras, onde muita gente pede esmola, etc. Agora, tem uma passagem muito engraçada falando em transporte, mas na Grécia, por exemplo, não tinha, numa determinada ilha grega, não tinha muito tempo para se conhecer a ilha, e a excursão só ia até uma praia que tinha ali, mas nós íamos ficar parados 2 horas. Então, eu e um amigo meu alugamos uma bicicleta e fomos
que,
conhecer,
aliás,
a ilha.
Que, aliás, é um transporte muitíssimo, sobretudo na Holanda.
Na Holanda existe, inclusive, pistas.
Que nós estamos introduzindo aqui no sul do Brasil agora, sobretudo em Santa Catarina.
É, inclusive, uma coisa me chamou a atenção, tem uma avenida que vai da Avenida Marginal aqui,
certo,
até a Avenida Santo Amaro. É. Lá já tem uma pista, já tem uma via das bicicletas.
Eu me lembrei agora, perdão.
Bom, enfim, realmente na Holanda isso é muito usado por ser um país totalmente plano. Então a gente vê na hora de saída de fábrica, eu, por exemplo, visitei a Philips em Eindhoven, e
eu
a gente vê
na Holanda.
Aquela imensidão de bicicletas na hora da saída, não se vê um carro, apenas aquelas bicicletas em fila. Ah, uma coisa que nos chamou a atenção, deve ter chamado sua atenção, é que eles dão muita importância ainda ao bonde na Europa.
Ah,
é um país super, super, super desenvolvido, mas para nós o bonde não resolve, para eles resolve. Se bem que eles têm
outra filosofia. São bondes enormes, são
de 3, 4 vagões. E lá também eles têm a pista, como é o caso em München, por exemplo, eles têm a pista, Munique tem a pista exclusiva para os bondes, então não atravanca o tráfego, não tem problema nenhum. Enquanto que aqui para nós é o cúmulo ter bonde, é um sinal de antiprogresso, inclusive Campinas acabou com bonde e as cidades pequenas do interior.
É um meio de transporte fabuloso e útil.
E econômico também. É o caso que eles estão passando, achando uma maravilha.
Se pensa em restaurar, não sabe.
Exatamente. Desde que bem dirigido, porque o metrô nada mais do que um bonde, só que um bonde sofisticado. Porque se de via mais rápida também, porque se você tem um bonde, ele é de paradas assim mais constantes. Porém, é um transporte de massa da mesma maneira. E na África, em Dakar, onde eu passei 2 dias, ainda via aquelas antigas jardineiras, que ainda não sei se ainda se vê pelo interior de São Paulo, mas os ônibus lá eram mais chamados de jardineiras. Ou mesmo na Bolívia, que você deve ter visto, eu não tive a oportunidade de ver porque eu não fui a Santa Cruz de la Sierra, somente a La Paz. Somente a La Paz, mas você deve ter visto aqueles... sim, agora eu me lembro.
Inclusive a jardineira que liga Corumbá a Porto Juárez.
A Porto Juárez, né, em Paraguai.
Você sai a divisa de Corumbá, você se debruça em cima do Rio Paraguai, Corumbá margeia um lado, que é o Brasil, e Porto Juárez margeia outro lado. Onde eu encontrei um delegado, era militar. E o delegado lá chama-se El Capitán de la Seguridad. Então, um almoço muito modesto no hotel, perguntou se eu queria alguma fruta, eu falei, eu aceito. Ele mandou buscar, não sei, umas laranjas. E o garotinho boliviano, pobre, feito um jozinho, coitado.
Porto Juárez é na Bolívia ou no Paraná? Na Bolívia.
Cheio de... Eu quis beijar uma criancinha muito mais, tão sujinho. O garotinho foi buscar laranja e ainda me trouxe limones. Eu fui abrir o limão, ele ficou tão desapontado, coitado do capitão lá na segunda. Bom, lá na Espanha, esses hotéis que você encontra no caminho chamam-se El Parador.
Ah, El Parador.
Agora eu me lembrei.
E acho que isso vem da época em que eles ainda tinham cavalos, né?
É,
e paravam.
Tem conta essa coisa, né?
Que era, acho que, da época que o correio andava a cavalo.
As diligências, eu já sou desse tempo.
Mas as diligências foram também na Europa?
Também.
Ou são
foram só
típicas
nos Estados Unidos?
Não,
isso que você vê no faroeste, no cinema. Mas elas vieram, pelo contrário, elas vieram da Europa.
Bom, deve ser por ser uma cultura mais antiga.
Colonização,
né?
Primitiva, não é?
Por ser uma colonização mais antiga, que foi ela quem colonizou a parte da América. Mas falando em jardineiras, tipo de jardineiras, eu tinha me esquecido que realmente no Peru uma coisa me chamou muito a atenção. Nós atravessamos a fronteira da Bolívia, de Peru para Bolívia, através da cidade que chamava-se Desaguadero. Desaguadero era na Bolívia. E era uma fronteira sui generis. Bom, nós fomos de Puno, que é no Peru, à margem do lago Titicaca, até Desaguadero. Para ir de Puno a Desaguadero, que são 100 quilômetros mais ou menos, são 4 horas de táxi, porque não existem excursões. Então, nós fomos de táxi, uma buraqueira tremenda, porque 100 quilômetros rodados em 4 horas dá uma média de 25 quilômetros por hora. Paramos numa cidadezinha chamada Huli, onde, para tomar café da manhã, nós movimentamos a cidade inteira porque ninguém tinha leite. Então, no fim, acabamos conseguindo tomar leite. Só para contar passagens do primitivismo que é esta região, bem mais pobre do que o nosso Brasil, do que o nosso Nordeste.
Uma região que já teve, não sabe, como toque da sua civilização, a presença dos índios.
Exatamente. Né? É a coisa que mais chama atenção.
Sua grande civilização.
E acontece que, como os próprios peruanos dizem, as dinastias, a dinastia dos incas foi toda eliminada. Então, sobraram apenas os indígenas que não tinham condições de sobrevivência na época. Por isso, essa cultura veio, então, nessas condições. Mas no Peru, nós pegamos de Desaguadero até La Paz uma que poderia se chamar de jardineira. Era um ônibus onde os próprios peruanos, bolivianos, faziam um contrabando no Peru, mas contrabando das coisas mais primitivas que se possa imaginar. Na Bolívia não existe nada, então eles traziam papel higiênico contrabandeado, traziam chocolates, mantas em geral, que traziam do Peru e entravam. Então os poucos turistas... Os poucos turistas que estavam no ônibus, elas pediam que a gente carregasse, porque quando parava nas determinadas alfândegas, eles tiravam tudo delas, mas dos turistas não mexiam. Então, inclusive, nós contribuímos em parte para aumentar o contrabando, trazendo alguma coisa, apenas de pena daquelas nativas que, sei lá, faziam aquilo para um meio de vida, talvez ilícito, mas que... Não havia muita
opção. Dentro dessa pobreza é meio de morte.
Não é meio de vida, é meio de morte.